Bom dia a todos e a todas, meus senhores vereadores. Como sempre, uma palavra de reflexão a nós. Ame-se muito de verdade e aprenda a ser mais humilde enquanto pensar e existir. O que mais se quer, saiba que quando desejamos algo, o universo realmente conspira a favor, desde que realmente acredite. Então, sessão de nada, dia 11 de fevereiro de 2020. Dou por aberta a presente sessão e solicito o primeiro secretário a leitura da ata da última sessão ordinária e a ata da sessão ordinária da comissão representativa.
Então, bom dia a todos os colegas vereadores. Ata número 2, ata 2020. Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Às 9 horas e 40 minutos, reuniram-se nessa casa legislativa os vereadores Jorge Vergara de Ávila, Marcos Pereira, Márcio Tanete, Silvia Bassi Labão, Charles Schneider, Leonardo Novak, Luiz Fernando Soares, Neri Leal e Daniel Goulart. Abrindo os trabalhos, o presidente vereador Márcio Tanete solicita a leitura da ata da última sessão ordinária, que discutida e votada foi aprovada por unanimidade. Resumo do expediente. A Prefeitura Municipal do Núcleo do Gabinete encaminha a Lei número 2262/2019. Gabinete encaminha o relatório. Balanço 2019. Gabinete encaminha relatório balanço 2019 da Câmara. Gabinete encaminha relatório resumido da execução orçamentária do mês de dezembro de 2019. Relatório de gestão fiscal segundo semestre de 2019. Relatório resumido execução orçamentária sexto trimestre de 2019. Gabinete encaminha os projetos de lei de número 2, que autoriza o Poder Executivo a contratar nutricionista, número 6/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial professores para o ano letivo de 2020, número 7/2020, que altera tabela de diárias do artigo 1º da Lei Municipal número 1951/2015, número 8 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial professor para atuar na educação de jovens e adultos, seja número 009/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial motorista, e o número 10/2020, que autoriza a redação da Lei Municipal número 2028/2016, de 5 de junho de 2016, que delimita a zona urbana e a zona de expansão urbana do município de Boa Redonda. O presidente encaminha as comissões técnicas permanentes, os projetos de lei constantes no resumo do expediente e o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Fernando, que institui a política municipal de atendimento aos portadores de transtorno do espectro autista no município de Boa Redonda. E o projeto de lei de autoria do vereador Charles Schneider cria um programa de incentivo à agricultura orgânica e agroecológica no município de Boa Redonda e da outras providências. Grande expediente, inscrito os vereadores Luiz Fernando, Charles Schneider, Daniel Goulart e Zelandir Novak. Usando seu espaço, o vereador Luiz Fernando refere-se ao seu pronunciamento realizado na sessão ordinária da comissão representativa, a qual não constou o nome do engenheiro Igor Funari, o qual teve a participação e foi de grande importância quanto recurso adquirido através do governo federal no valor de R$300 mil para o município de Borbidão, para a canalização de água da colônia São Pedro, o qual desenvolveu o projeto da documentação do vereador Daniel Goulart, fazendo todas as adaptações necessárias para que fosse obtido com êxito esse recurso financeiro da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Outro assunto que gostaria de mencionar é sobre o projeto de lei de sua autoria. Que está sendo encaminhado nessa sessão de hoje, que teve a ajuda do assessor jurídico dessa casa para tratar da política municipal de atendimento aos portadores de TEA, transtorno de espectro autista, no município de Borbidão. Fala de sua importância e está em conformidade com a lei federal e estadual do Rio Grande do Sul, que servirá para beneficiar e priorizar o atendimento na saúde, na educação, na assistência social e aos portadores de TEA. Portanto, solicito que seja analisado com seriedade e carinho esse projeto para a sua aprovação. Ao usar a palavra, o vereador Charles, solicito ao plenário a inclusão na ordem do dia de hoje os projetos de lei número 02, 06, 08, 09, 2020, bem como o seu projeto de lei que cria o Programa de Incentivo à Agricultura Orgânica e Agroecológica no município de Morro Redondo e da outras providências, tendo em vista que o mesmo já foi aprovado em sessão plenária por essa casa, enviado ao Executivo, e o mesmo desapareceu do gabinete. Solicita a suspensão da sessão para as comissões darem seus pareceres sobre os referidos projetos, bem como a realização de uma sessão extraordinária para a votação final dos mesmos. Ao usar a palavra, o vereador Daniel comenta sobre uma indicação de sua autoria aprovada em plenário no ano de 2017, que trata sobre a canalização de água para a colônia São Pedro, que agilizou toda a documentação do projeto e, para sua surpresa, viu em um anúncio no jornal Tradição de dezembro que não constava os nomes de quem realmente trabalha na realização desse projeto. Agradece ao vereador Luiz Fernando por ter corrido e lhe ajudado com o mesmo. O que me chamou a atenção foi com relação aos comentários de sua índole através das redes sociais. Recebeu várias críticas, muitos duvidaram da concretização do projeto. Inclusive foi acusado por pouco. Portanto, diante desses fatos juntos, juntou toda a documentação e neste momento passa a informar aos colegas vereadores toda a tramitação do projeto desde a entrada de sua indicação. Declara que batalhou por 5 meses com reuniões com deputados, secretários estaduais, sem obter retorno. Na época, solicitou ajuda ao Igor, engenheiro da prefeitura, ao Gilberto Nizoli, funcionário da prefeitura, que entendia da parte do material. Também conseguiu com o Fabrício para aprovar o projeto do material necessário. Ele indicou por 2 anos a Secretaria de Obras e Estado, não havendo retorno, retirou o projeto e apelou para os deputados de vários partidos que prometiam junto, mas não politizada. Em 2018, foi juntamente com o prefeito na Secretaria da Agricultura do Estado, onde obtiveram a informação de que havia sido perfurados os poços na colina São Pedro, mas que não poderiam dar continuidade ao mesmo por ser improbidade administrativa, por não terem dado na época o andamento da documentação para a canalização da água. A partir daí, após saber que precisavam de um geólogo para fazer a documentação, contrataram os serviços do geólogo Maurício de Menezes, juntamente com a engenheira civil Kelly Rodrigues Moreno. No dia 21 de dezembro de 2018, recebeu a notícia do geólogo de que o memorial do verso havia sido entregue no Departamento de Infraestrutura do Estado. Considera que só conseguiram esse recurso pela legalização dessa documentação. Foi daí que começou a luta atrás de emenda parlamentar, recursos para este projeto, com o deputado Nogueira e com o seu assessor Rodrigo Pereira. Seguiu contando com o deputado praticamente todo o ano de 2019 em busca desse recurso. No dia 4 de dezembro de 2019, esteve juntamente com o prefeito municipal de José Jaekel em uma agenda realizada pelo atual ministro Ronaldo Caminha, com a superintendência, com a superintendente da FUNAS em Porto Alegre, a qual informou que a liberação do recurso dependia do ministro. No entanto, através de uma ligação telefônica, o ministro Ronaldo Nogueira informou que estaria liberando o recurso para o município de Volta Redonda no valor de R$300 mil, ao que entrou em contato com o Fagner, do gabinete, para fazer o devido cadastramento do projeto. Soube que o vereador havia cadastrado o projeto e, por isso, agradece pelo seu trabalho realizado em prol do município. O que lhe causou indignação é que, na primeira semana de janeiro, foi divulgado que somente o vereador Luiz Fernando havia conseguido a emenda parlamentar. Portanto, todo o seu trabalho que ele desenvolveu ficou para trás com relação a esse projeto da água para a colônia São Pedro. Deixa esse seu pronunciamento com um desabafo, mas ao mesmo tempo com grande satisfação por estar entregando com menos de 4 anos o projeto para a colônia São Pedro, que levou mais de 12 anos para ser realizado, cumprindo assim com a concretização desta emenda, dessa demanda. Em a parte do vereador Jorge, disse que ao encontrar com moradores da colônia São Pedro, irá colocar a eles esse trabalho realizado pelo vereador Daniel. Na parte, o vereador Luiz Fernando disse que muitas vezes o trabalho do vereador não é reconhecido. Considera que o desabafo do vereador Daniel lhe dá a entender que ele se intrometeu em alguma coisa que não foi chamado. Assim como o vereador Daniel tem os seus eleitores na colônia São Pedro, ele e os demais vereadores também possuem os mesmos eleitores naquela localidade. Um amigo foi solicitado que ele tomasse a iniciativa para
que fosse tomado providências em relação à água dessa colônia. Mas a informação que passava era que esta área pertencia ao vereador Daniel. Passou-se 2 anos e como os moradores insistiam que ele tomasse partido quanto a essa questão, e no ano de 2017 o vereador Daniel, em seu gabinete, havia liberado o projeto para que ele desse o andamento. Procurou então o engenheiro Igor Funari e com o ofício do prefeito foi solicitado a Secretaria Estadual de Obras recursos para atender o projeto de água na mesma colônia, a qual não tiveram resultados. Em 2018, procurou o deputado estadual Dirceu Francisco, o qual se comprometeu em parceria com o deputado Ronaldo Almeida, que não se elegeu, mas tornou-se ministro de trabalho, em ajudar quanto a essa questão. Portanto, os passos que o vereador realizou, ele também o fez. Por caminhos diferentes, o que considero importante nesta articulação política. Portanto, esse projeto foi completo com os laudos do geólogo para análise da assessoria do deputado estadual para conseguirem esse recurso via estadual ou federal. Logo ocorreu a tramitação do cadastro que realizou, juntamente com o Fábio, funcionário do gabinete do Executivo, de toda a documentação necessária para poder conseguir o recurso financeiro. Salienta que foi um trabalho intenso em prol desta demanda. De maneira nenhuma, menosprezou o trabalho realizado pelo vereador Daniel. Só discorda que o projeto foi completado por única iniciativa do vereador Daniel, pois se não fosse a articulação política com a assessoria do deputado Dirceu Francisco e o ex-deputado Ronaldo Nogueira, juntamente com a prefeitura, não teriam conseguido a concretização desse projeto e a aprovação da FUNASA. Em parte, o vereador Neri comenta que se esta matéria foi através da indicação, deve ser seguido e respeitado o protocolo dessa casa e que não pode entrar com outra matéria com o mesmo conteúdo. Minha parte, a vereadora Zelagir diz ficar triste por ocorrer esse tipo de situação entre vereadores do mesmo partido. Concordo que devam trabalhar juntos com união. Diz que as suas reivindicações não são realizadas através de indicações e sim diretamente ao setor responsável. Aproveitando a oportunidade, agradece ao secretário de Obras, Urbanismo e Trânsito, presente na sessão de hoje, pela concretização dos serviços dos quais solicitou. O presidente agradece pelas explicações dos vereadores e informa que toda a sessão se encontra em áudio na secretaria desta casa e será enviado para divulgação no site da Câmara. Ordem do dia. O presidente coloca em discussão e votação as solicitações do vereador Charles, as quais foram aprovadas por unanimidade. Logo, o presidente suspende a sessão às 11 horas e 5 minutos para as comissões analisarem os projetos de lei em pauta e reabre às 11 horas e 55 minutos. A vereadora Silvia solicita a retirada do projeto de decreto legislativo que altera o valor da diária fixado no artigo 1º do decreto legislativo número 96/2018 para revisão da assessoria jurídica desta casa. Também solicita prorrogação de prazo para maior desestudo dos projetos de lei número
60/2019, que cria o programa camponês municipal e é o projeto de lei número 64/2020, que institui o município, o plano municipal de turismo 2019-2023. Solicita ainda a prorrogação de prazo do projeto de lei número 09/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial o motorista, tendo em vista que averiguaram a inconsistência na redação do projeto. O presidente coloca em discussão e votação as solicitações da vereadora Silvia, as quais foram aprovadas por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentaram pareceres pela aprovação aos projetos de lei número 02/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar o motorista, e o número 08/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial professores para atuarem na educação de jovens e adultos. Veja, discutidos e votados, os pareceres foram aprovados por unanimidade e os projetos discutidos e votados artigos por artigos foram aprovados por unanimidade em primeira votação. A Comissão de Constituição e Justiça, e a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentaram pareceres sobre a aprovação do projeto de lei número 06/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial professores para o ano letivo de 2020. Discutidos e votados, pareceres foram aprovados por unanimidade e o projeto discutido e votado artigo foi aprovado por unanimidade em primeira votação, com uma observação feita pela vereadora Silva, a qual informa que, diante da necessidade do início do ano letivo da rede municipal e desse projeto está tramitando em caráter de urgência, foi acatada as explicações dadas pelo secretário municipal de Educação e Cultura e Desporto, de que estando em andamento o concurso público nas cidades de Morro Redondo e Pelotas, e muitos professores aprovados em ambos os concursos, podendo acatar nomeações e posteriores de exoneração desses profissionais, o município de Morro Redondo optou pela contratação e não a nomeação. Também não houve tempo hábil para as comissões analisarem melhor este projeto junto ao departamento pessoal do Executivo. Indicações do vereador Márcio Zanetti, indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social, que se crie o manual de recomendações técnicas para projetos de arborização urbana e rural e procedimentos de poda. Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social, a viabilidade de prestar custos de qualificação aos cuidadores de idosos no nosso município. Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito, a planejamento e limpeza na parte posterior do ginásio de esportes, a prioridade de transformar aquela área num espaço de caminhada para a população. Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito, a viabilidade de colocar placas de controle de velocidade e placa mencionando unidade básica de saúde nas imediações do posto de saúde Vitor Hugo Mancini e Mercado Santos. Vereador Tiago Schneider indica ao Executivo Municipal que realiza um diálogo com os empresários de nosso município, como da indústria, oficinas, comece em geral entre outros, para saber e conhecer suas realidades, estudar viabilidades e promover incentivos necessários para o crescimento de suas atividades com a consequente geração de empregos. O que poderá ocorrer, inclusive através de incentivos fiscais, na forma da legislação que regula a concessão. Discutidas e votadas, as indicações foram aprovadas por unanimidade. O presidente propõe que a próxima sessão ordinária seja antecipada para as 8 horas, ao que foi aprovado por unanimidade. Publicação de líder, o vereador Charles usa o espaço do líder para parabenizar o deputado estadual Zé Nunes pela oportunidade que está tendo de compor a mesa diretora da Assembleia Legislativa como vice-presidente, e ao deputado Hernani Polo, empossado presidente da Assembleia Legislativa. Menciona um trecho da fala do deputado Zé Nunes, a qual disse que estava assumindo a vice-presidência da Assembleia Legislativa e que buscará sempre garantir a governabilidade numa gestão em que todos os partidos se sintam representados, independente da corrente ideológica, por ser trabalho de gestão, articulação e de representação institucional. Portanto, deseja a eles o desempenho de um excelente trabalho com muito sucesso durante esse mandato. Menciona ainda que ontem, dia 3 de fevereiro, juntamente com o secretário Flávio Almeida, estiveram reunidos com o deputado estadual Zé Nunes em seu gabinete, onde solicitaram que fosse proposto através das comissões da Assembleia Legislativa, das quais ele faz parte, que são Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo e a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, a realização de uma audiência pública no município de Morro Redondo para tratar da cadeia produtiva do pêssego, preços e comercialização do produto em data e horário a definir. Existe uma grande preocupação, até mesmo pela Comissão de Agricultura e Fomento Econômico, CAFA, da qual faz parte, e pelo fato de que o deputado Zé Nunes teve seu mandato voltado à agricultura familiar e ajudar aos pequenos produtores, que lhe foi solicitado a realização dessa tão importante audiência pública em nosso município, abrangendo não só ao nosso município, como à região sul. O vereador Luiz Fernando usa esse espaço para lembrar que esta Casa Legislativa é formada por 9 vereadores e como esse momento encontram-se presentes 6 vereadores nesta sessão, gostaria que fosse solicitada a justificativa dos demais que se ausentaram e não ficaram até o término desta sessão ordinária. Nada mais havendo a tratar, o presidente convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária dentro de 5 minutos e para a próxima sessão ordinária realizar-se na dependência desta casa às 8 horas se encerra a presente às 12 horas e 35 minutos. E para constar a luz, a presente ato, que será assinada por mim, secretário, bem como pelo presidente desta Casa Legislativa.
Então, está em discussão a ata número 2. Está em votação. Aprovada a ata número 2.
Ata número 1, ata 2020. Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 9 horas e 32 minutos, realizou-se em sessão ordinária a Comissão Representativa da Câmara Municipal de bom retorno com a presença dos vereadores. Senhores vereadores Luiz Fernando, Luta Soares, Charles Schneider, Silvio Augusta, Isabão, Márcio Ribeiro Zanetti, Lili Leal, Marcos Pereira. Constatada a existência de quórum, o presidente vereador Márcio Zanetti declara abertos os trabalhos, solicitando ao primeiro secretário vereador Charles Schneider que proceda a leitura do resumo expediente. Associação de Estudantes de Bom Redondo solicita as dependências do PED para as reuniões no segundo sábado de cada mês. A Prefeitura Municipal de Bom Redondo, gabinete, solicita que seja convocada uma sessão extraordinária para a apreciação dos projetos TV número 01020304050/2020. Secretaria Municipal de Administração e Finanças solicita publicação do relatório do desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação. Gabinete solicita retirada do projeto de lei número 02/2020 para correção da redação. Gabinete encaminha as leis número 2.264, 2.265, 2.266, 2.267, 2.268 e 2.269/2020. O gabinete encaminha a lei número 2.274/2020. O presidente encaminha para as comissões técnicas permanentes o projeto de decreto legislativo que altera o valor da diária fixado no artigo 1º do decreto legislativo número 96/2018. Do expediente, inscritos os vereadores Luiz Fernando Soares, Charles Schneider e Lili Leal. Nos outros espaços, o vereador Luiz Fernando fala de sua satisfação ao ver o contentamento dos moradores da Rua dos Araçás, também como os do trecho da Avenida da Granada, com a construção das obras de calçamento oriundo do recurso, no valor de aproximadamente R$400 mil do governo federal da venda da profissão. Comenta que, em parceria com a vereadora Silvia, enviaram uma indicação aprovada em plenário ao executivo municipal, solicitando o calçamento desta rua. Também foi uma indicação solicitando o calçamento no prolongamento da Avenida de Aprendar. Portanto, isso prova que as indicações são importantes na concretização dos serviços que são de benefício à população. Comenta que das 7 indicações solicitadas de abril de ônibus para o município, 3 foram concretizadas. Portanto, isso significa que vale a pena lutar pelas concretizações das demandas da população do município. Informa ainda que recebeu agradecimento dos moradores do município pelos patrulhamentos das estradas, indicações estas realizadas através de indicações de sua autoria. Com a palavra, o vereador Charles parabeniza os vereadores pela indicações ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, urbanismo e trânsito pelas obras do calçamento. Solicita ao presidente dessa casa que ele seja realizado uma reunião com os secretários municipais de obras, urbanismo e trânsito e desenvolvimento rural e turismo para definir o modelo e padronização dos abrigos de ônibus. Agradece ao secretário de obras pelas limpezas nas laterais das ruas e avenidas do município. Comenta que já está em tratativas com as lideranças de seu partido para adquirir recursos para as áreas da saúde e agricultura de nosso município, usando seu espaço O vereador Neri também informa que já entrou com notificações pedindo abrigo de ônibus e reforma dos abrigos existentes nas colônias Capela da Buena, Açoita Cavalo e Cerro da Buena. Aproveitando a oportunidade, gostaria de solicitar ao presidente dessa casa a realização da galeria de fotos de todos os vereadores e presidentes do Legislativo Municipal, tendo em vista que já fez indicações e passou por dois presidentes dessa casa e não foi concretizado o serviço. Portanto, gostaria que neste ano fosse feita a galeria. Inclusive, se quiserem fazer uma indicação em nome de todos os vereadores com este pedido, está de acordo. Com a palavra, o presidente vereador Márcio comenta que uma das funções do vereador é assessorar o executivo através das indicações. Sobre os abrigos de ônibus, foi aprovado um projeto de sua autoria de privatização dos mesmos, que realizou em conjunto com o secretário municipal de desenvolvimento rural, secretário de obras, urbanismo e trânsito e o pessoal do turismo, Morro de Amores. Quanto à limpeza das ruas, divulgaram através das redes sociais que um cidadão havia realizado este serviço durante um certo local. Com isso, surgiram críticas e comentários de como se fosse a culpa dos vereadores. Sobre a galeria de fotos, uma das propostas deste ano é resgatar a importância desta Casa Legislativa. Portanto, será realizado este serviço. Ao usar a palavra, o vereador Fernando informa ainda que no dia 20 de janeiro de 2020 foi assinado o termo de compromisso entre o prefeito e o representante da FUNASA em Porto Alegre sobre a instalação de água para a Colônia de São Pedro. Foi conseguido esse recurso no valor de R$ 300 mil através de emenda parlamentar do governo federal. Salienta que desde o dia 4 de dezembro de 2019 foi dada a conversação entre ele, assessoria do deputado estadual de São Francisco e o Flávio, funcionário responsável por esta área do executivo. Foi realizada a abertura da portaria com notificação para registro do projeto, que teve também a participação do vereador Daniel Latti, o qual também estava tentando recursos via governo federal em 2017. Informa então que esta obra será dada o início ainda neste ano. Informa ainda que no ano passado foi agendada uma reunião com o secretário municipal de obras, urbanismo e trânsito para a padronização dos abrigos de ônibus. Mas por algum motivo a reunião não se concretizou, não havendo matéria a ser analisada na ordem do dia e nem comunicação de líder, o presidente convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 4 de fevereiro, às 9 horas e 30 minutos, e encerra presente às 10 horas e 5 minutos. Para constar, lavrou-se a presente ata, que após ser aprovada, será assinada pelo secretário, bem como presidente desta casa.
Discussão, a ata número 1, em votação. Aprovada então a ata número 1, 2020. Resumo do expediente. Resumo do expediente da Prefeitura Municipal de Morro Redondo. Secretário Municipal de Administração e Finança solicita agendamento de audiência pública para avaliação das metas fiscais
do terceiro quadrimestre de 2019, no dia 20 de fevereiro de 2020, às 9 horas. Gabinete encaminha as leis número 2271, 2272, 2273/2020. Ofício número 21/2020, gabinete. Prezado presidente, encaminho o projeto de lei número 011/2020, sendo que o projeto necessita ser votado em regime de urgência. Iniciadamente, procede a prefeito municipal. Grande expediente.
Não, encaminha para as comissões o 11.
Então, encaminho o projeto de lei número 11 para as comissões técnicas permanentes e serve seus pareceres. Grande expediente, escrito da vereadora Silvia.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Eu solicito o prazo do projeto de lei que implanta o plano municipal de turismo no município, que essa semana a gente não conseguiu fazer uma agenda com a parte interessada, seria a associação e o conselho de turismo ali, né, para a gente ter uma explanação melhor. E também o de expansão urbana, que devido o que antecedeu essa sessão de hoje, moradores da rua, agora acho que é 26, ali próximo ao do Rio, que a gente teve aqui, e a gente explanou qual é as dúvidas que a gente tem com relação a esse projeto ainda. Então solicito o prazo do projeto número 10 e também o prazo do projeto número 60, que é o programa da Secretaria da Agricultura. Seria isso que eu...
É por tempo determinado?
É por tempo determinado. Mas esse de expansão urbana, acredito que semana que vem, como a gente conversou, a gente vai buscar as informações e ele já vai tramitar, mas só para não incorrigir como semana passada, de só 7 dias.
Escrito também a vereadora Zelodir.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Eu peço que fusão na ordem do dia do projeto 11/2020 e suspensão da sessão para os vereadores darem os pareceres nessas comissões. E uma extraordinária para o projeto 09.
E o 11.
Para o projeto 09, uma extraordinária, e para o projeto 11 também, uma extraordinária. Era isso aí. Obrigado.
Então, em discussão, o pedido da vereadora Silvia, os prazos do plano do turismo, da PR Camponês, da Expansão Urbana. Está em discussão, votação, aprovado. Está também em discussão o pedido da vereadora Zelodir, inclusão do PL 11 e da suspensão da sessão e uma extraordinária para as comissões das suas pareceres do projeto número 9 e também número 11. Está em discussão, votação, aprovado.
Suspensa.
Então, dou por suspensa a sessão.
Então,
dou por reaberta a sessão. Pareceres das. Dou por reaberta a sessão. E passo o secretário
a leitura
dos projetos. Thank you.
pareceres das comissões, CCJ e COF, projeto de lei número 7/2020, que altera a tabela de diárias do artigo 1º da lei municipal número 1951/2015, pela aprovação.
Está em discussão o parecer do CCJ Bloc, projeto 7. Aprovado.
Projeto de lei número 07/2020. Altera a tabela de diárias do artigo 1º da lei municipal número 1951/2015. José Liberto, prefeito municipal de Volcador, no Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, vem requerer à Câmara Municipal a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Artigo 1º. Ficam alterados os valores da tabela de diárias do artigo 1º da lei municipal número 1951/2015, com um acréscimo de 25%. Passando a vigorar como determina esta lei. Prefeito e vice-prefeito, cidades até 200 km, R$ 254,43. Cidades com mais de 200 km, R$ 381,65. Fora do estado, R$ 508,91. Secretários e assessores jurídicos, cidades até 200 km, R$ 203,61. Cidades com mais de 200 km, R$ 305,44. Fora do estado, R$ 407,16. Dirigentes e funcionários, cidades até 200 km, R$ 142,45. Cidades com mais de 200 km, R$ 213,68. Fora do estado, R$ 284,99.
Está em discussão o artigo 1º. Em votação, artigo 1º. Aprovado.
Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, em especial ao artigo 1º da lei número 1951/2015, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Discussão, artigo 2º.
Votação. Aprovado.
Pareceres da CCJ, COF e SESMA. Projeto de lei número 09/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial motorista. Os pareceres foram pela aprovação, sendo que tem observações. Na comissão da COF, Comissão de Orçamento e Finanças, temos a observação diante da notícia do impacto orçamentário. Aqui. Alcança 58,76%, aproximando-se imprudentemente do percentual da lei número 101, contudo considerando a excepcionalidade da situação manifesta pela aprovação do projeto, com ressalva, com advertência ao Poder Executivo, que duramente medidas semelhantes serão avaliadas com muito mais vigor pelos integrantes dessa comissão.
Temos aqui também uma observação da Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente, SESMA, diante o impacto orçamentário nessa contratação. Ultrapassa os 58% segundo a apresentação do Departamento de Contabilidade. Essa contratação só é aprovada devido à necessidade urgente a fim de não interromper o início do ano letivo. Então, seria essas observações, então, pela aprovação.
Está
em discussão os pareceres.
Deixa eu só ver. Como presidente da COF, coloquei aquela observação, sendo que o parecer era favorável tanto do relator como do terceiro integrante, né? Então a gente aprovou ele na COF. E procuramos então botar essa observação, porque eu sei que a arrecadação do município, a receita do município, ela oscila, mas uma coisa é a gente aprovar um projeto onde ela está muito próximo do limite máximo, que é os 54%, que não é o que está acontecendo, ela está muito próxima, sim, dos 60%, que é o que a lei de responsabilidade fiscal aponta. Então, por isso a preocupação, mas sabendo da urgência, né, também faço parte na SESMA e a gente optou por aprovar nas comissões. Mas aqui neste plenário o voto é individual de cada vereador.
Está em discussão ainda os pareceres? Está em votação? Está aprovado. Projeto de lei número 09/2020. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial o motorista do Sérgio Becker, prefeito municipal de Morador do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, vem requerer a Câmara Municipal apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter emergencial um motorista habilitado para transporte de passageiros e transporte escolar, CNH, carteira de padrão 4, classe A, valor aqui R$ 1.771,38. Lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, no SMEC, durante o ano letivo de 2020.
Todo artigo 1º.
Está em discussão o artigo 1º.
Meu voto é contrário a essa contratação, uma vez que o quadro do poder da administração pública consta 28 motoristas no quadro da prefeitura. Sei que tem secretarias, mesmo tendo esses 28 motoristas, tem secretarias com precariedade de motorista, mas também tem secretarias onde é possível fazer o remanejamento. Sei que em conversa desde ontem com o nosso administrador, que é o prefeito ao qual o nosso município de Morredondo elegeu, que é o prefeito José Miguel, tá? Sei que ele está tentando fazer esse remanejamento. Sei que esse projeto, até o início da nossa sessão, 8 horas da manhã, esse projeto ia ser retirado. Houve contato por parte também do secretário de Finanças, informando que o projeto ia ser retirado. E, por fim, resolveram manter o projeto para nós tramitar ele normalmente aqui dentro. É lamentável isso que está acontecendo. Uma das questões é o percentual com a folha, é o que mais o Tribunal de Contas fiscaliza, porque isso é uma questão também de saber administrar, né? É uma preocupação. Nosso município, sei que a arrecadação ela oscila em melhoras, mas também ela tem umas quedas. Isso pode acarretar no futuro de problemas com a União. Então, aonde o meu voto é contrário a essa contratação, por haver dentro do quadro administrativo possibilidade de remanejamento de motoristas. Sei que tem um processo seletivo, não há mais como chamar do concurso, mas esse processo seletivo, acredito eu, conforme o contrato com a Lourdes, vai ser cumprido. Não sei quem foram os aprovados, não é voto particular e muito menos pessoal, e sim me comprometendo ao que, como vereadora, eu me comprometi quando fui eleita. Por isso, meu voto é contrário, por haver dentro do quadro possibilidade de remanejamento.
Tem discussão ainda?
Senhores vereadores, bom dia. Diante do alto índice que se encontra na nossa folha de pagamento, essa contratação ela já está passando 58%. E nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, a qual aprendemos a respeito dela. E uma das coisas que eu tenho feito é pegar os pareceres ou pegar as informações técnicas e também os estudos da nossa UBERS, que para mim é uma entidade muito séria e que nos tem ajudado sempre para dirimir qualquer questionamento, qualquer dúvida. Nós sabemos que o limite máximo potencial é 54%, sabemos disso, e hoje está bem mais, diria, por mais que, como diz a vereadora Silvia, há avaliação de receita e há avaliação de SINS em 58,76. E então eu teria que votar contra esse projeto. Mas tendo em vista também a necessidade, de não impedir o transporte escolar para que os alunos comece então a voltar às aulas e dar início ao letivo, eu teria que votar a favor, para não prejudicar o município. Tendo, então, o ensino dessa entidade do PERES, que nós temos curso e vimos que não podemos estar aprovando esse projeto, tendo em vista a necessidade do município com relação a esse projeto ser aprovado, então esse vereador, ele toma então a decisão de abster-se desta votação. Então eu me abstenho por causa disso, porque eu não posso contar aquilo que aprendi, e ao mesmo tempo eu não posso deixar de atender essa demanda. Então eu deixo esta decisão para os demais novos vereadores. Muito obrigado.
Senhores vereadores, eu sou contra esse projeto. Sei que as crianças vão sofrer um pouco, mas não adianta a gente tirar agora, mudar agora e o município ficar pagando depois. Então, eu sou contra.
Senhor presidente, senhores vereadores, a receita estava mostrando que o vereador Marcos já pediu para a Carme o orçamento de nós, 19 milhões e 15 mil. A prefeitura tem a despesa de 11 milhões e 220 mil. E vão aumentar mais ainda, sabendo que tem gente sobrando. Eu sou contra esse projeto. devido ao comentário da Silvia, que não estive ali na. Eu não estive participando das comissões, mas a gente fica assim lamentando muito o que tem acontecido. A gente sabe de motoristas em algumas secretarias que estão sobrando e outras faltando. De repente a Secretaria da Educação esteja em falta. Mas é lamentável que o prefeito não tome essas providências, pois se ele se tem motorista para entrar, por que a contratação? Então, eu acho que falta eles conversar, sentar e conversar, para acertar isso aí. Não nós aqui, aumentar essa folha, deixar ela num patamar assim, bem difícil, até para a própria prefeitura, para o próprio prefeito, passando da cota do limite da folha. Então, eu lamento muito, mas eu sou obrigado, não gostaria, porque se trata de educação, não gostaria, mas também a gente tem que ver o lado que nós temos, não só a educação, nós temos a agricultura, nós temos muita coisa para resolver dentro do município. Então, por isso, o meu voto hoje, infelizmente, é
necessário.
Aprovação. Porque tem que votar. Não, sim, não sabe. Então, ele trata de educação, se trata disso aí. Tá.
Tá, e o meu voto,
Que nem o Luciano comentou, nós temos a união dos vereadores, né, que nos auxilia. Nós reunimos nas comissões e recebemos aqui também o índice, né? Então está ultrapassando 58%, né? Então vai ter problemas, responsabilidade. Então, como foi repassado para nós, então tem um efetivo, tem cargos de motoristas que pode ter uma gestão e ser realocados para suprir essa vaga. Então, por esse motivo, então, o meu voto é contrário. Então, está em discussão aqui o projeto de lei número 9, que autoriza a contratada da caráter emergencial.
O artigo 2º, não lembro. Ele leu o artigo 1º, tem que colocar em discussão e votação o artigo 1º.
Então, continua a discussão.
Em votação,
Marco. Em votação, o artigo 1º. Sendo rejeitado, então, por 6 votos contrários, 1 abstência e 1 voto a favor.
Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento para o exercício de 2020.
Na discussão, artigo 2º.
Eu mantenho meu voto, não sei os demais.
Também contrário. Na discussão, então.
Então.
Os 6 votos contrários. Uma abstenção.
1 voto
pela aprovação. Fica rejeitado o projeto de lei.
Artigo 2º, dessa lei. Então, artigo 3º, revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Na discussão, artigo 3º. Em votação.
Eu mantenho meu voto também.
Então, os 6 votos contra, 1 abstenção. E 1 voto a favor, fica rejeitado o artigo 3º.
E um projeto.
Então fica rejeitado o projeto de lei.
em primeira votação,
autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter de ser um motorista.
Pareceres CCJ, COF e César. Projeto de lei número 011/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial professores para o ano letivo de 2020. Então, os pareceres foram pela aprovação, mas com observação. Diante do esse aqui é o parecer da COF, Comissão de Orçamento e Finanças. Diante do exposto no impacto, onde o percentual de 59,35% do comprometimento estipulado pela lei número 101 é imprudente e preocupante, mas em se tratar de educação não há como contrariar tal contratação. Entendendo também que há algo que se faz a se fazer administrativamente para buscar o cumprimento da lei número 101. Tem a observação do parecer da CELA, Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente, diante do exposto no impacto, onde o percentual de 59,35% do comprometimento estipulado pela lei número 101 é imprudente e preocupante, mas em se tratando de educação não há como contrariar tal contratação, entendendo também que há algo a se fazer administrativamente para buscar o cumprimento da lei número 101. Está em discussão os pareceres.
Projeto número 11. Está em votação. Aprovado.
Projeto de lei número 11/2020. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial professores para o ano letivo de 2020. Diocésio Leckero, prefeito municipal de Morro Redondo, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, vem requerer à Câmara Municipal a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter emergencial professores graduados e habilitados, sendo 1. Um professor com carga horária de 20 horas semanais para atuar na educação infantil pré-escola junto à IMDF Alberto Cunha, no turno da tarde durante o ano letivo de 2020. 2. Um professor com carga horária de 20 horas semanais para atuar nos anos finais de disciplina de História junto à IMDF Alberto Cunha, durante o ano letivo de 2020.
Está em discussão o artigo 1º.
Assim, ó, agora a cota tinha um impacto de 59,35, havendo a contratação do motorista. Não havendo a contratação do motorista, esse impacto vai diminuir. Então não vai ser o 59, de repente vai cair para o 58, que era o motorista. Conversando ontem com a Lourdes, tá? A minha pergunta foi na questão de história, porque semana passada a gente aprovou um projeto aqui contratando história para o eixo, 12 horas. Não tem como remanejar esse de história, porque a carga horária que a gente aprovou aqui foi 12 horas. Mas se a gente aumentar a carga horária dele, vamos dizer assim, vai acarretar o mesmo percentual, tá? Utilizando esse professor do EJA no ensino de finais do fundamental. Então assim, ó, mas não tem ninguém no quarto. Essa visão nós temos que ter diferente agora. Antes nós tínhamos a contratação de motorista, tendo gente no quadro e podendo remanejar. Professor, de acordo com recursos humanos que me colocou, não tem alguém no quadro. E eles vão optar por contratar ali de séries iniciais também e resolver nomear quatro para educação infantil e séries iniciais. Então, só a título de esclarecimento, né? A minha posição a esse projeto de contratação de professor, eu sou a favor.
Continua a discussão.
Senhores vereadores, para não pedir a coerência do que eu disse alguns minutos atrás, então eu mantenho meu voto com a abstenção. E que se refaça a fala anterior que eu fiz, então, durante a votação do projeto 9. Muito obrigado.
Continua a discussão, hein?
Contigo primeiro. Está em votação.
O meu voto, só para justificar o meu voto, vai ser a favor. O outro projeto, como a vereadora Silvia mencionou anteriormente, tínhamos funcionários do quadro que pudessem ter uma gestão e fazer a renovação, né, para suprir esse profissional. Já agora, nessa parte desse projeto número 11, não temos como fazer relocação, então, por isso, da emergência de ter essa contratação desses dois professores, então, por isso, meu voto é favorável.
Continua a instrução. Artigo 1º, em votação, aprovar o artigo 1º com abstenção.
Artigo 2º, as despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento para o exercício de 2020.
Está em discussão o artigo 2º.
Em votação.
Aprovado o artigo 2º. Artigo 3º, revogadas as disposições que encontraram, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Discussão, artigo 3º. Votação, aprovado artigo 3º.
Com extensão, Fernando.
Primeira votação.
Pareceres da CCJ, COF e CAF. Projeto de lei que cria o programa de incentivo à agricultura orgânica e agroecológica no município de Morro Redondo e das outras providências. Então, os pareceres pela aprovação.
Está em discussão os pareceres das comissões? Está em votação? Aprovado.
Proposição, projeto de lei que cria o programa de incentivo à agricultura orgânica e agroecológica no município de Morro Redondo e de outras providências. Autoria, vereador Charles Mano Schneider, PT. Projeto de lei cria o programa de incentivo à agricultura orgânica e agroecológica no município de Morro Redondo e de outras providências. José Jaeca, prefeito municipal de Morro Redondo, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal, no uso de sua iniciativa exclusiva, aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Programa de Incentivo à Agricultura Orgânica e Agroecológica no âmbito do Poder Executivo Municipal de Morro Redondo, com a finalidade de estimular e propiciar a produção de produtos orgânicos sem a utilização de fertilizantes químicos e de agrotóxicos, objetivando a preservação do meio ambiente e o crescimento da cadeia produtiva da produção agroecológica.
Está em discussão o artigo 1º, está em votação, aprovado.
Art...
artigo 2º, a presente lei terá execução por meio do Executivo Municipal através da SMDR 2, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Turismo, com apoio dos segmentos produtivos do município de Morro Redondo, que buscará os seguintes resultados. Primeiro, disseminar a cultura da agricultura orgânica com uma demonstração dos benefícios para o meio ambiente, assim como para os fornecedores e consumidores de alimentos saudáveis e ecologicamente corretos. Segundo, estimular a substituição progressiva do uso do agrotóxico para a agricultura orgânica. 3. Difundir informações técnicas relacionadas à produção agroecológica, buscar parcerias e convênios com instituições estaduais e federais, com universidades e órgãos de pesquisa. 4. Incentivar o consumo na merenda escolar da rede de ensino municipal e a produção de alimentos saudáveis em Morro Redondo, tornando-se referência no setor de orgânicos e agroecológicos. 5. Incentivar a produção de insumos orgânicos com acompanhamento técnico.
Está em discussão o artigo 2º. Está em votação. Aprovado.
Artigo 3º. A Prefeitura Municipal de Morro Redondo, em parceria com organizações não governamentais, ONGs, cooperativas, associações, entidades representativas dos agricultores, incentivará a pesquisa e o desenvolvimento de projetos para 1. Produzir tecnologia agroecológica voltada à agricultura familiar. 2. Estimular estratégias de comercialização de produtos orgânicos. 3. Estimular a formação e consolidação de grupos de agricultores agroecológicos. 4. Adaptar tecnologias agroecológicas às condições e experiências locais. 5. Formar e capacitar os produtores familiares com fins de industrializar e comercializar os produtos de origem orgânicos. 6. Apoiar a certificação orgânica dos produtos produzidos pelos produtores de nosso município.
Discussão, artigo 3º. Votação.
Aprovado. Artigo 4º. O Executivo Municipal poderá realizar convênios com outras prefeituras municipais, com entidades representativas dos agricultores e organizações não governamentais, ONGs, para a implementação do cultivo orgânico e agroecológico.
Discussão, artigo 4º e votação aprovada.
Artigo 5º. O acesso ao benefício desta lei será garantido aos produtores familiares que 1. Tenha propriedade rural ou o processo produtivo em fase de transição ou que queira iniciar a transição para o sistema agroecológico orgânico ou que já esteja convertida. 2. Possuir renda principal proveniente do meio rural, tendo a comprovação desse requisito atestado pelo CONDEMOR, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Morro Redondo. 3. Possuir terra ou ser arrendatário e parceiro de terra no município de Morro Redondo.
Discussão, artigo 5º e votação aprovada.
Artigo 6º. O Poder Executivo, no prazo de 120 dias, encaminhará a lei criando e instituindo normas para a cooperação de um Fundo Municipal de Incentivo à Agricultura Orgânica e Agroecológica, para incentivos à agricultura orgânica e ecológica e para concessão de microcrédito a ser destinado aos produtores que se enquadrarem no programa instituído por esta lei e de um plano municipal de incentivo agrícola.
incentivo à agricultura orgânica e agroecológica será vinculado ao CONERMOR, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Morro Redondo.
Discussão, artigo 6º, em votação. Aprovado, artigo 6º.
O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias após a sua publicação.
Discussão, artigo 7º, em votação. Aprovado.
Artigo 8º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Discussão, artigo 8º. Discussão, artigo 8º, em votação. Aprovado. Projeto de lei que cria programa de incentivo à agricultura orgânica e agroecológica do município de Morro Redondo e da Universidade de Primeira Votação. Pareceres das comissões CCJ, COF e César. Projeto de lei que institui a política municipal de atendimento aos portadores de terra. Temos todo o espectro autista no município de Bom Redondo. Os pareceres, então, pela aprovação.
Está frio?
Para a discussão dos pareceres, em votação, aprovado.
Reposição, projeto de lei, autoria, vereador Luiz Fernando Lucas Soares, PTB. Projeto de lei institui a política municipal de atendimento aos portadores de TEA, transtorno de espectro autista no município de Morro Redondo. O Sérgio Greco, prefeito municipal de Morro Redondo, do estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Política Municipal de Atendimento à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no âmbito do município de Morro Redondo, com o objetivo de assegurar os direitos, as garantias fundamentais e o atendimento às necessidades das pessoas portadoras do TR, em conformidade à Lei Federal nº 12.764. e a Lei Estadual nº 15.322, visando ainda o desenvolvimento pessoal, a inclusão social e a cidadania e ao apoio às suas famílias.
Discussão, artigo 1º. Em votação. Aprovado, artigo 1º.
Artigo 2º. Será considerada pessoa portadora de TEA aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos 1, 2 e 3, a saber: 1. Apresenta deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social. 2. Apresenta padrões persistentivos e repetitivos de interesses e atividades manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados. Comportamento sensorial incomum, excessiva aderência à rotina e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. 3. Postua relatório médico como um código de classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde.
Está em discussão o artigo 2º. Em votação. A primeira. Aprovado o artigo 2º.
Artigo 3º, são direitos de pessoa, da pessoa com TEA. 1. Tecnologia assistiva. 2. Diagnóstico precoce e tratamento do TEA através da equipe multiprofissional. 3. Profissional ou assistente qualificado de apoio escolar. 4. Profissional de apoio nutricional. 5. Instalações sanitárias escolar adequada. 6. A proteção contra qualquer forma de abuso. 7. A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. Isso, aqui acabou o artigo.
Vamos dar em discussão o artigo 3º, com retificação.
Início de 4.
Aprovado.
Artigo 4º, o atendimento pelo município. A pessoa com TEA abrange os serviços de 1. Saúde, 2. Educação, 3. Assistência social. Parágrafo 1º, o município poderá criar e manter programas permanentes por uma equipe multiprofissional para informação, capacitação e treinamento do TEA de profissionais e estudantes das áreas da saúde, educação e assistência social, bem como de orientação e apoio a pais, responsáveis e cuidadores de pessoas com TEA. Parágrafo 2º, as pessoas com TEA têm direito a atendimento prioritário nos serviços mencionados nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo, sendo que nos serviços médicos de emergência de atendimento público e privado deve ser considerada a prioridade por deficiência condicionada à classificação de risco e à avaliação e protocolo de atendimento médico. Parágrafo 3º, a pessoa com TEA tem prioridade nos seguintes atendimentos especializados nas seguintes áreas: A. Neurologia. B. Psiquiatria. C. Psicologia. D. Psicopedagogia. E. Psicoterapia comportamental. F. Odontologia. G. Fonoaudiologia. H. Fisioterapia e Educação Física. J. Musicoterapia. K. Ecoterapia. L. Hidroterapia. M. Terapia Nutricional. E. Terapia Ocupacional. Parágrafo 4º. Avaliação por equipe multiprofissional é instrumento fundamental para o encaminhamento aos atendimentos especializados previstos no parágrafo 3º, bem como para planejamento e gestão das áreas da saúde, da educação e da assistência social. Parágrafo 5º, a pessoa com TEA, desde que comprovada a necessidade, poderá ainda receber distribuição gratuita de nutrientes, fraldas e medicamentos.
Na discussão, artigo 4º.
Está em votação. Aprovado o artigo 4.
Artigo 5º. É garantida a educação da pessoa com TEA dentro do mesmo ambiente escolar dos demais alunos em todos os níveis e modalidades, ficando o município responsável por 1. Capacitar os profissionais que atuam nas instituições de ensino municipal para o acolhimento e a inclusão de alunos portadores de TEA. 2. Em caso de comprovada necessidade, disponibilizar profissional de apoio escolar e nutricional nos termos do inciso 3 e inciso 4 do artigo 5º. 3. Garantir atendimento educacional especializado para o aluno com TEA, incluído em classe comum do ensino regular. 4. Garantir a provisão de adaptações razoáveis como recursos de tecnologia assistiva, adaptações de ambiente físico, material escolar, currículo, metodologia educacional, atividades curriculares, extracurriculares, além de outras modificações e ajustes adequados às características sensoriais, comportamentais, comunicativas e intelectuais que se façam necessárias em cada caso, a fim de assegurar que o aluno com TEA possa gozar e exercer igualdade de oportunidades com os demais alunos, todas as atividades escolares, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. E 5. Garantir o acesso ao ensino nos mesmos padrões disponibilizados para jovens e adultos, seja as pessoas com TEA, que atingiriam a idade adulta sem ter sido devidamente escolarizadas.
Na discussão, artigo 5º, em votação, aprovado.
Artigo 6º, município, por meio de suas secretarias da saúde, da educação e assistência social e demais órgãos da administração municipal ficam responsável por 1. Prestar apoio social e psicológico às famílias de pessoas com TEA. 2. Garantir às pessoas com TEA, às suas famílias, a aquisição de informações e orientações básicas sobre TEA, direitos e formas necessárias às políticas públicas disponíveis. 3. Desenvolver e manter programas de apoio comunitário que propiciem às pessoas com TEA oportunidades de integração social, acesso à cultura, ao desporto e ao lazer e inserção no mundo do trabalho. 4. Promover com regularidade mínima anual campanhas de esclarecimento à população no tocante às especialidades do TEA, parágrafo único, para o cumprimento das determinações deste artigo, o município poderá firmar parcerias com entidades públicas ou privadas competentes que atuem nas áreas envolvidas.
Discussão, artigo 6º. Em votação, aprovado.
Artigo 7º, visando o monitoramento das ações em prol das pessoas com TEA no âmbito municipal, deverá ser formado pelo Poder Executivo um cadastro municipal, emitida a carteira de identificação de pessoas portadoras de TEA. CITER. Segundo os votos da Lei Federal nº 12.764, citado em seu artigo 3º.
Discussão artigo 7º, em votação, aprovado.
Artigo 8º, o município poderá estabelecer convênios e termos de parceria com pessoas jurídicas de direito público ou privado com o propósito de fazer cumprir uma ou mais das determinações desta lei.
Discussão artigo 9º, 8º, votação, aprovado.
Artigo 9º, para viabilizar a execução das obrigações contidas nesta lei, poderá o Poder Executivo regulamentar, prever as respectivas destinações financeiras quando da elaboração dos orçamentos das áreas da saúde, educação e assistência social.
Discussão artigo 9º e votação, aprovado.
Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na sua publicação.
Discussão artigo 10º.
Não me manifestei durante a aprovação de todos os artigos, uma vez que ontem a gente se reuniu e tiramos algumas dúvidas. O vereador Charles, o autor do projeto, que é o vereador Luiz Fernando, até porque nós temos também um projeto, eu e o vereador Charles, que via a semana, né, de discussões e esclarecimentos com relação às pessoas que são portadoras, né, dessa especialidade que é o autismo. Quero parabenizar o vereador Luiz Fernando por essa iniciativa. Eu acho que o Poder Legislativo, ele é bem comprometido com essas questões e tendo essa tua visão. E acredito que muitas famílias chegam a ti até pelo trabalho que tu desempenha também enquanto pastor. Então tu tens também um conhecimento, e aonde eu também tive esse conhecimento fazendo parte pouco tempo do Condica, aonde a gente tem a conversa com os professores da rede municipal e onde as pedagogas têm essa preocupação da inclusão desses alunos portadores de TEA, né, no âmbito das salas de aulas, e a dificuldade que tem de se ter um diagnóstico precoce para que essas crianças tenham um atendimento antecipado e muitas, vamos dizer assim, dificuldades futuras sejam já evitadas. Então, a importância desse projeto e da concretização também desse projeto no município, porque graças a Deus a gente tem nossos filhos saudáveis, né? E aí, diante de tu te deparar com uma criança necessitando e também a família necessitando e para uma fila do SUS para ter esse atendimento especial, que é com esses especialistas que tem que ter, aonde a gente vê a fragilidade do sistema como um todo. Então eu te parabenizo, Luiz Fernando, por essa iniciativa, e quem ganha com isso é o município.
Discussão aí do artigo 10º da lei.
Eu agradeço aí, então, a vereadora Silva, como também os demais nobres colegas vereadores que foram sensíveis, então, a esta necessidade que o nosso município tem de tratar de uma forma mais atenciosa os portadores de autismo. E gostaria de pedir, né, então, a nossa assessora parlamentar, que se ajuste esse pequeno erro de distração, né? Quando se repete o inciso do artigo 3º duas vezes 4, que se conserte agora, assim, né? Usa imediatamente para que eu possa dar prosseguimento ao trabalho, não deixando para saber que se conserte, então que se corrija a sequência exata dos incisos ali do artigo 3º, para que depois, mais tarde, quando o secretário o presidente distribuir a sua assinatura, esteja pronto, então, a correção desse inciso aí, para que não venhamos ter nenhum atrapalho mais. Muito obrigado, senhores vereadores, pela participação e pelo apoio de todos vocês.
Tira a discussão. Votação aprovada ao artigo 10 da lei que institui a política municipal de atendimento aos portadores de ideia e transtornos de espectro autista no município de Morro Redondo, em primeira votação. Comunicação de líder. Não havendo comunicação de líder, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 18 de fevereiro, às 9h30 minutos, e dou por encerrada a presente sessão. E convoco com as